Olá, olá a todos, começando mais um CidCast, aqui é o Espinho, estamos aí na companhia do DVD e do Doc.
Olá.
Beleza, gente?
Aqui que é o DVD.
Quanto tempo não nos vemos, né? Principalmente o Doc.
Pois é, estava em algum lugar do futuro ou do passado.
Estamos aqui reunidos novamente para falar sobre um tema muito legal, que faz parte da minha vida, da vida deles, da sua vida também, de todo mundo, que é fé. Isso aí, fé, vamos falar sobre fé, sobre a certeza das coisas que se esperam e não se veem. A gente usou o texto base Hebreus 11, né, que fala sobre os heróis da fé. Vamos comentar um pouquinho a respeito de... dos heróis que foram citados, né? Tem muita história legal mencionada aqui em Hebreus, para outros exemplos bíblicos, né? E tentar falar um pouco também sobre a aplicabilidade da fé na nossa vida, né? Sobre as coisas que a gente espera, as coisas que a gente anseia, né? Eu achei que era um tema cabível assim para um fim de ano e começo do próximo, né? A gravação está acontecendo aqui próximo do fim de 2011. Não sei se vocês vão estar ouvindo isso ainda em 2011 ou 2012, mas vamos falar também sobre expectativas, se as expectativas nossas para 2011 se cumpriram ou não, e o que, que a gente espera de 2012 também. Então a gente passou por mais um hiato, né? Já está ficando uma coisa recorrente aqui no Ministério Sidcast, mas a gente espera, né? Uma das nossas expectativas para 2012 voltar com força total e com uma certa frequência, né? Mas isso sem desrespeitar a agenda e disponibilidade de cada um, né? Visto que temos aqui pessoas casadas, pessoas noivas, pessoas escravas, pessoas desempregadas também.
Oh, é verdade, cara. A última vez que a gente gravou, o cara não tinha nem casado ainda.
É. Cara, pra você ver quanto tempo passou, hein? Desde a última gravação.
A última vez que eu gravei, eu era virgem.
Muito bom.
Essa foi boa, não edita não, cara. Bom, falando em fé, né? Vamos já se aprofundar no tema. Eu queria começar um pouco por Hebreus 11, né? Um texto aí famosíssimo que fala dos grandes heróis da fé. Tanto, tem Abel, Enoque, Noé, tem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, essa galera toda, né? E por que não começar pelo versículo 1, né? Que já dá aquela definição do que é fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Né? Aí o resto do texto foi discorrendo a respeito de vários personagens, desde lá do começo da Bíblia até mais da metade e tal. Fé é uma coisa fundamental assim, para todo cristão, não somente todo cristão, é para a humanidade, né, cara? A fé é uma coisa necessária para a gente dar aquele passo, entendeu? No escuro, quando a gente não está vendo nada. É aquele empurrão que a gente precisa para ir para frente. É a motivação que a gente precisa para alcançar um objetivo. E é uma coisa que a gente exercita, que a gente alimenta, que vai fortalecendo. É o essencial para todo mundo seguir em frente. E a Bíblia é cheia de exemplos, né, que a gente pode tomar como... que a gente pode usar como referência na nossa vida também. Olha só, por exemplo, o caso de Abel no versículo 4, que ofereceu o maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho para os seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Alguém quer ler mais um aí? Ou falar a respeito?
Ah, eu só queria nessa introdução dizer que a fé é um grande diferencial na vida humana. Tanto que tem cientistas que apontam a fé como um paliativo, não um paliativo, mas como um antídoto para muitas coisas ruins, como para dor, como para tragédias, para superar adversidades. Tem cientistas que estudam o que é a fé e como a fé se manifesta na vida das pessoas, né? Então, eu acho que se é um se é um item, se é um ingrediente tão importante a ponto da ciência parar para prestar atenção, é porque realmente é algo que merece atenção, né?
Certo. É uma das coisas mais antigas da humanidade, né? Desde os dos povos mais primitivos, sempre houve essa, essa mistura, sei lá, entre os povos e a fé e a adoração a uma divindade e todo esse papo sobre ser ou não ser, eis a questão, né?
É, é. Tanto é que, assim, dando só um link a isso aí que você falou, DVD, é o versículo 3 de Hebreus 11 diz assim, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, é, mesmo numa...
Os mundos?
É, os mundos.
Tá vendo? C.S. Lewis estava certo.
É, meu.
Ai, esse DVD não presta, cara. Mas, enfim, voltando... É, teve o Enoque, né? Versículo 5 diz que ele foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Porque Deus o trasladara. Trasladar nada mais é do que, na linguagem de hoje, o teleporte, né? Ou teletransporte.
Exatamente.
Enfim, eu não sei se o Enoque acreditava que ele não morreria, né? Mas é, já que ele era tão justo e tão agradável assim aos olhos de Deus, ele foi salvo. Um exemplo legal aí de alguém que tinha fé, né, e provavelmente não tinha referenciais antigos, né? Eu acho que ele é anterior à escrita da Bíblia, né? Então, bom, não sei, não vou teorizar muito sobre isso, senão vou acabar falando besteira. É, o Noé também. Noé construiu a arca na época da inundação, né? Tinha sido avisado por Deus que ia ter um dilúvio, que a humanidade ia ser varrida da terra, que ele tinha que juntar os animais. E ele foi construindo a arca por muitos e muitos anos, e enquanto isso o pessoal estava lá, tacando pedra, xingando, falando que ele era louco, tinha pedido as estribeiras, e ele não desanimou, cara, ele foi lá. Construiu a arca com a família, juntou os casais de animais, entraram na arca, e aí quando entraram, cara, caiu uma chuva. E toda aquela nação humana que estava desagradando o coração de Deus foi aniquilada. Sobrando só Noé, a sua família e os animais que entraram lá, cara. Noé não desanimou em nenhum momento, cara. Por mais que todo mundo tentasse fazer desistir, ele não deixou de acreditar, cara. Isso aí é fé ou não é, cara?
Sem dúvida.
Já pensou Deus mandar pra você, ah, constrói uma arca aí que eu vou destruir a terra com água de novo? Aí você vai falar, ah, Deus, eu não sou marceneiro, cara, vai entrar um monte de farpa na minha mão, vou fazer o quê, mano? Tem jeito.
vai entrar um monte de farpa na minha mão é a coisa mais homossexual que você poderia dizer, né?
Eu não sei, é?
Por quê?
Ah, porque...
Eu acho que eu tô meio lerdo.
Por quê?
Entraram um monte de farpa na minha mão.
Farpa, ah, tem na madeira.
Tá ligado? Ah, vai ficar tá, fresquinho, tipo isso. Ah, saquei.
Ah!
saquei.
Um farrão aqui, cara.
Mas então...
Cita um exemplo aí, vai. Senão vou ficar falando sozinho esse capítulo aqui.
Abraão, eu acho um caso muito interessante. Porque... É, foi um teste particularmente duro para Abraão que Deus pediu, né? Não a questão dele sair da parentela, sair da terra dele e ir para onde Deus mandasse, né? Tá certo que isso já foi um grande passo de fé, até porque Deus não falou para onde que ele ia, ele só saiu perambulando, né?
É, imagina. Mas... você, cara, tipo, ah, vai até ali, ó.
É, e hoje a gente já, a primeira coisa que a gente pergunta é, por quê? O que que tem lá? Né?
Sem dúvida.
Começa a questionar, né? O quê? O que
é, exatamente. Mas eu creio que foi um teste particularmente duro pra ele, a questão dele ser pedido pra sacrificar o filho, né?
Ah, que
tipo, você precisa de muita confiança em Deus, uma coisa que eu acho que ninguém tem hoje pra cara, sacrificar o próprio filho, cara, não se faz isso, né?
Você sabe o que é pior, cara?
Ah.
Eu ouvi essa história pela primeira vez na escola dominical e era criança ainda. E a gente não usava a Bíblia, né? Usava livros ilustrados, que tinha alguns versículos e uma certa narração, né? E tinha as ilustrações lá de Abraão andando com Isaac, depois colocando ele em cima do altar, né? Com ele com as mãos e as pernas amarradas. E segurando o punhal em cima dele, cara. E eu olhei aquilo e pensei, meu, cara, que coisa sinistra, que coisa de filme de terror, né? Ele vai sacrificar o próprio filho, cara. Aí depois você vê no quadrinho seguinte, dizendo que, Deus dizendo pra ele parar e mostrando que tem um bode com os chifres presos nos galhos de uma árvore lá, aí dá aquele alívio, tá ligado, cara? Sei lá, eu achei uma coisa meio pesada, assim, pra você aprender quando é criança, né? Necessária, né? Mas, sei lá, cara, eu achei super perturbador.
À primeira vista, até parece que é um deus cruel, assim, que pede uma coisa dessa, né? Uhum. Mas pra pensar, o que a gente acaba descobrindo é que não era um teste pra ver se Abraão amava ou não o filho dele, mas sim um teste pra ver se Abraão confiava realmente nesse Deus, entende? Tipo, confiava que Deus iria providenciar alguma saída pra essa situação ou uma alternativa devido à obediência dele, né?
Verdade.
Porque, cara, certeza que Deus não pediria que matasse o seu filho, entende?
Uhum.
Certeza que Deus não pediria que matasse seu filho sem uma boa razão, né? Não, mas é o que o DVD falou. Abraão confiava que Deus tinha um propósito naquilo tudo. Eu tenho certeza que Abraão não fazia a menor ideia do que Deus estava por fazer, do que Deus queria fazer, onde aquilo tudo iria levar. Eu tenho certeza que Abraão não fazia a menor ideia. Ele estava indo naquela... Bom, Deus está falando, então Deus está falando. A princípio, você olha, a história parece cruel... Aquele livro Caim do Saramago faz uma sátira com o episódio, justamente porque é uma questão que nos parece irracional. Mas a fé, a fé ela tem essa questão meio irracional, tanto que lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Fala de que a fé, ela é a sabedoria de Deus e ela parece loucura para os homens, né?
Totalmente.
Olha, tem um versículo que acho que se aplica, isso aí que você fala. Tá aí em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É aquele lance da convicção e da palavra de Deus, tá ligado? O cara falou, Deus falou, você acredita, você não duvida, você vai sacrificar o seu filho se ele pedir, você vai pisar nas águas e alcançar Jesus ali no meio da tempestade, entendeu? Por fé, por ouvir a palavra.
É isso aí.
O PV chegou aí agora.
A gente tava
então assim, é isso tava... aí, gente, esse foi o Sidcast.
PV, a gente tava estudando alguns casos aqui de hebreus e usando isso como conteúdo pro sede, entendeu?
Ô PV. Ô PV. Ô PV. Eu tenho uma notícia bombástica pra contar que eu tô chocado até agora.
Nossa, lá vem.
Qual que é?
O DVD não é mais virgem, cara.
Oh, meu Deus. Oh, my God.
Eu fiquei meio chocado, cara. Eu até sugeri que ele saia do nosso grupinho.
Gente.
Não digam.
Eu vou twittar sobre isso.
Peraí. Não, por favor.
Calma lá. Ai, esse povo.
Pulando alguns versículos aqui para uma parte que eu acho mais interessante, queria falar também sobre o exemplo de Moisés, né? Que desde criança já tinha uma ordem de morte sobre ele, sobre várias crianças, né? Mas ele foi resgatado, ele foi chamado de filho da filha de Faraó, mas não quis manter isso. Depois dele ter assassinado o egípcio, ele foi para o deserto. Lá ele casou-se, ele encontrou com Deus no sacerdote, e Deus mandou, não, cara, você é meu escolhido, você vai voltar pro Egito, você vai falar pra Faraó pra libertar meu povo, tá ligado? Aquele é meu povo, somos escolhidos, eu quero eles de volta e você que vai resgatar. E Moisés estava assim, super intimidado, né, com o peso dessa tarefa, né? Ele falou, não, senhor, não dá, eu sou gago, eu não vou saber o que falar, eu não sei o que fazer com as mãos, eu não sei, né? E Deus impôs para ele, não, fala para ele que eu sou tá mandando, vai liberar meu povo, eu vou te dar poder, né? Você vai ter o poder das pragas do Egito. E Moisés continuou teimando, né? E aí Deus ainda colocou Arão para ajudar ele, né? Para ser o porta-voz dele.
Então, esse foi um bom exemplo de teimosia e falta de fé, né?
Eu acho que Moisés é engraçado porque nesse ponto ele foi muito humano, né? Foi muito como nós.
Exatamente.
Ele relutou muito, né? Ele, Deus, você tá falando com o cara errado. Tem certeza que você tá falando com o cara certo? Aí Deus, com você mesmo. Aí ele, não, Deus, mas não é possível. Manda o Arão é melhor que eu. Daí não, é com você mesmo. Lembra até aqueles desenhos da Disney, né? Que o rádio ou a TV começa a falar com o Pateta, né? Com o Pato Donald.
Uh-huh.
E aí, ei, você aí, o quê? Eu? É você mesmo. Nossa, mas é comigo? É com você. É engraçado, né? É engraçado.
Pateta é da hora. Acho que o Moisés é brasileiro, cara. Pra ficar empurrando a tarefa dele pros outros, cara, é típico nosso.
Sim,
sabe?
Sempre dando um jeitinho, né?
Ele reluta.
Moisés é malandro.
Ele reluta bastante, né? Mas daí depois ele acaba se tornando um fera, né?
Nossa, ele fica fera pra caramba, né, cara? Mas eu acho até que, além de comparar ele a um brasileiro, dá pra comparar ele a Tomé também, né? Porque eu acho que ele só começou a acreditar de verdade no que Deus poderia fazer através da vida dele quando ele viu, né? Porque eu tenho certeza que a primeira vez que ele se pôs diante de Faraó pra pedir pra ordenar, né, pra libertar o povo, ele tremeu na base. Ah, sim, ele poderia ter dado meia volta ali e saído fora, né? Mas aí, qual que foi a primeira praga mesmo, cara? Foi nesse caso aí que o cajado dele se transformou em cobra e engoliu as cobras dos magos do faraó?
Ele engoliu. Foi a primeira coisa que ele fez quando chegou no Egito.
O que aconteceu foi que quando Moisés chegou na presença de faraó e transformou o cajado o poder de Deus transformou o cajado dele em cobra, os magos de faraó fizeram o mesmo. Mas só que fica uma definição ali de quem manda. Exatamente. Mais o cajado do faraó comeu o cajado dos outros dois.
Não, o cajado de Moisés, né?
Foi a cobra que virou de cajado de volta.
Enfim, eu acho que a partir daí o Moisés ganhou mais confiança, né? Vendo Deus operando através dele, e depois foi praga atrás de praga, atrás de praga, e ele já tava se achando, né? Pô, cara, tô cheio da fé aqui, né? Vou libertar esse povo aqui na raça, né? Agora ninguém me segura, cara. Tô cheio da fé, cara. Um homem de grande fé. Tem um de pequena fé aqui pra ninguém, não. E, pô, cara, o maior exemplo acho que foi depois que Faraó os libertou, né? Eles andando em direção ao Mar Vermelho. Aí o mar se abriu, cara, diante deles, eles atravessaram e toda
a... Véio, o mar se abriu no meio.
No meio, cara. No meio, velho. Aí é difícil a gente... Pô, com coisas tão mais simples, né? Que a gente deveria ter mais fé, né? E a gente não tem, sabe? Pô...
Moisés, eu acho que ele tem um fato, uma questão aí que é interessante, que ele vai de um cara que estava querendo passar literalmente o cajado, né?
Uhum.
Um cara que não confiava, que não acreditava, para um cara que chega a ter excesso de fé e excesso de confiança, né? Uma autossuficiência, né? Porque naquele episódio em que o pessoal está com sede, ele vai lá fica com raiva e bate na rocha com o cajado e libera água. Deus depois fala pra ele, pô, cara, não precisava ter feito isso.
Mancada, né?
Por que que você fez isso? E isso custa pra ele, né? Depois isso vem custar caro pra ele, né?
Porque
ele confia tanto no poder de Deus e naquilo que ele pode fazer através do poder de Deus que ele passa dos limites, né?
A fé, eu diria que é um pouco ligado assim à humildade, né? Quando você passa a perder essa humildade, aí também é um problema. Um problema é quando você perde a fé e outro quando você perde a humildade, eu diria.
Mas Fora Moisés, tem muitos outros exemplos aqui também em Hebreus, né? Mas mesmo o autor falou, né, que mais gerei, né? Ia me faltar tempo falando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, né? Tem vários exemplos, né? Mas agora, depois de a gente discutir esses, assim, que talvez sejam os principais, a gente podia falar um pouco da aplicabilidade da fé já nas nossas vidas, né? Nos dias atuais. Nós que somos os discípulos de hoje, os apóstolos de hoje, né? Você pode ver que os personagens bíblicos tiveram desafios talvez muito maiores do que a gente tem, né? A gente está vivendo numa era de consumismo, uma era de teologia da prosperidade, onde a gente quer cada vez mais, é a coisa da sanguessuga, dá. Em toda a passagem a gente tem aquela expectativa, o que é que eu vou conseguir, o que é que eu vou conquistar, quais são os meus objetivos, as minhas metas. Eu sempre, assim, já me enquadrando nesses exemplos que eu citei, né? Eu sempre espero conseguir algum emprego melhor, ou economizar mais, ou quitar as dívidas que eu tenho, talvez trocar de carro, talvez casar, entendeu? São coisas assim do meu mundo, entendeu? Da minha realidade, as coisas que eu pretendo alcançar. E infelizmente nem todas foram possíveis. Não sei se porque eu não tive fé suficiente, não sei se porque eu não trabalhei o bastante nisso, ou porque eu segui uma direção errada, tá ligado?
Ou porque não era o momento, né?
Ou porque não era o momento.
Não, peraí. Grande parte das coisas que a gente hoje julga como sendo bênção, que a gente muitas vezes são, na verdade, coisas materiais, são meramente fruto de gestão do dinheiro. Meramente questão de mordomia. Não adianta, se você tem um alvo que você quer seguir nisso, você traça esse alvo, descobre como você vai chegar nesse onde você quer chegar e batalha para chegar até lá. Muitas vezes, uma das coisas que eu vejo bastante é que a gente confunde fé com bênção com coisas, e não é bem assim. Eu acredito, uma vez eu li um livro chamado Oração de Jabez, que diz que a bênção, ela é um favor sobrenatural de Deus. São coisas que a gente não poderia alcançar com a nossa própria força, entendeu? Eu acredito que é o seguinte, eu acho que a bênção de Deus vem a partir do momento em que você tem não apenas uma vida com Deus, uma vida de oração, de Bíblia, blá 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 blá, mas também pelo fato de você saber onde você quer ir. Deus vai se manifestar na sua vida. Se você tiver alguma dúvida, ele vai te ajudar a decidir da melhor forma. Mas uma vez que você já tem o que você tem para fazer traçado, o resto é resto. Haverão bênçãos que a gente vai... Eu acredito, tá? Haverão coisas que a gente vai colher no meio do caminho que nós não poderíamos conseguir com a nossa própria força. De repente, sei lá... O patrimônio que a gente consegue juntar, o patrimônio que se consegue juntar, ele é maior do que aquilo que a gente poderia, porventura, vir a ter com a nossa própria força. E isso é uma bênção. Mas não deixa de também ser fruto da sua mordomia com relação ao dinheiro. A bênção pode ser a cura de uma doença grave, só que isso é a bênção. Mas também ela aconteceu pelo fato de você ter sido fiel o suficiente, inteligente o suficiente, para continuar a administração dos remédios e as consultas que você precisava. O que eu acredito é que, assim, ocorreu uma certa banalização a respeito daquilo que é a bênção, daquilo que é a fé. E, atualmente, a gente não sabe direito. Como seria uma bênção, por exemplo, para John Wesley? O que seria bênção para ele? De repente, assim. Ou mesmo para Moisés? Como seria uma bênção para ele?
Muitas vezes a nossa fé está muito ligada a nossa realidade, sabe? O que a gente vive. E também o que a gente precisa. Tipo, a gente tem fé quando Deus está abençoando e dando aquelas coisas quando a gente precisa. Mas aí na hora da dificuldade, a gente acaba perdendo fé, sabe? Pelo fato de não estar sendo abençoado naquele momento. Por exemplo, a gente vê a realidade dos missionários, por exemplo, que... Os caras recebem uma passagem de avião de ida, não recebem a de volta, e fala, e tem a seguinte instrução, ó, implanta uma igreja lá no Botsuana, e se se por acaso um dia você conseguir dinheiro para voltar, você volta, se não. E esse tipo de pessoa que tá na obra, que tá na missão, cara, eles vivem um dia cada vez. Ou melhor,
só que não...
um dia por vez, né?
Mas só que não foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Viver um dia após o outro.
Isso, exatamente. E pelo fato
da
gente ter tanta coisa à nossa mão, ao nosso dispor, nesse mundo capitalista, onde a gente tem almoço todo dia, a gente tem fast food e a gente não tem que ficar de tocaia para comer a nossa própria hiena, a gente acaba perdendo um pouco isso, dessa coisa de viver cada dia.
Olha só, Cave não apareceu.
Hi.
E aí, ô gorducho?
E aí, galera?
E aí?
Você já tá no final do papo, já?
Bem, na metade.
Não, a gente discorreu um pouco sobre partes de Hebreus e a gente tava falando um pouco da aplicabilidade da fé nas nossas vidas. Quer ver?
Morreu?
Sim.
Ele morreu? Ele morreu, ele morreu, ele morreu!
Fala de novo,
Sacrédito. Não, tô aqui, gente, calma.
Fala de novo aí, cara.
A ligação também tá...
Fala aí!
Em nome de Jesus, levanta e fala.
Então, ele disse que... Fala, né? Dizer o seguinte, que tem aqui uma missionária que eu conheço, a professora da escola dominical. Ela recebeu muitas bênçãos durante o período de dificuldade da vida dela. Mas é por quê? Porque muitas vezes, pelo que eu vejo, tá, do alto da toda a minha ignorância... Muitos missionários, eles vivem um dia só de cada vez, porque é tudo que eles têm, entendeu? Eles não, eles podem ir para um lugar apenas com a passagem de ida e ter que se virar para a passagem de volta, mas aí eles vão confiar em Deus, porque Deus vai suprir.
Exatamente.
Não é que a nossa fé é muito pequena, é que a nossa fé hoje, do jeito que ela está, né, ela é muito, muito mais, ela tem muito mais a ver com uma manutenção do nosso estilo de vida do que com realmente... do que com
exatamente,
realmente uma vida...
Esse é o argumento.
Isso, porque isso aqui é o que a gente conhece.
Em manter.
Entendeu? Isso aqui é o que a gente conhece, aqui é a nossa realidade, entendeu? Talvez a preocupação dos caras antigamente, Abraão, Isaac, Jacó, fosse, ah, será que vai ter chuva na estação? Será que eu vou poder colher o meu? Será que vai ter manutenção pro gado? Será que eu vou conseguir comercializar isso aqui e sustentar minha família gigante, né? E todas as minhas mulheres? Entendeu? A aplicação pra gente é totalmente diferente. Que nem, eu citei todas as minhas expectativas pra 2011, entendeu? Só que eu nunca... sei lá, escrevi lá no papelzinho que a gente escreve todo o culto de virada de ano, se eu queria sobreviver até o final do ano, entendeu? Se ia ter comida e água na minha mesa.
Você sabe que isso vai acontecer.
Não, não sei, cara, entendeu?
Não, você não sabe, mas quero dizer que é o seguinte, você tem meio que garantias que isso vai acontecer.
Ou não.
Na verdade, assim, tudo indica que vai acontecer, né?
Tudo indica, mas poderia ser tudo diferente, né?
Cara, desde quando que tudo indica que alguém vai sobreviver depois de 2012? Cara?
Não, então, pra esse ano vai mudar a expectativa.
Eu tô vendo esse todo ano... mundo escrevendo no papelzinho esse ano.
Sobreviver é o holocausto.
Todas as minhas expectativas podem não ter sido cumpridas, mas eu cheguei vivo até aqui. Olha só, um exemplo prático que eu queria compartilhar nesse podcast... Inclusive foi um dos motivos para ter escolhido o tema sobre fé. Como você sabe, eu tenho vários problemas financeiros. E eu tenho um carro que não colabora em nada com isso, né? Hoje a gente levou lá, trocou pneu, trocou suspensão e tal. Mas ainda não terminou, ainda tem. Estamos indo por partes, né?
Pelo fato de você não estar mais andando com o pneu na malha, já me deixa muito mais aliviado.
É um avanço.
Tava na malha, cara. Mas,
cara, não, você não tem ideia do medo que eu tenho de ser andando com
isso. Isso sim era um exemplo de fé, né?
Exemplo de fé. Exatamente isso que eu quero comigo, dizer, cara.
Vocês precisavam andar comigo. Os quatro na lona. Era assim, ainda dava pra mais uns 3 meses, tá ligado?
Cara,
isso é coisa nenhuma, isso é loucura, velho.
Isso daí se enquadra no tentar, Senhor teu Deus, né?
Exatamente.
Não, veja bem, veja
Sem
bem.
Sem dúvida.
Olha só, o Besouro Azul, né, o apelido do meu carro, ele tá mal das pernas faz tempo, cara. E eu andava com ele na estrada quase diariamente, né, tenho ido bastante trabalhar de carro. E eu sinto lá os pneus da frente balangando, entendeu? Tipo, a qualquer hora, qualquer solavanco, essa roda vai cair, o carro vai capotar e talvez eu vá pra glória, ou não, né? E fora as vezes que eu tava sem grana pra abastecer, tava no limite, mesmo assim eu consegui chegar em casa, cara. Consegui chegar em casa com a gasolina no vermelho, andando mais de 30 quilômetros, entendeu? É nessas horas que eu vejo, pô, eu não tô sozinho, tá ligado? Eu não tô, Deus não me deixou na mão, consegui chegar aqui, até aqui, na loucura, mas também pela fé, entendeu? Porque não tinha mais quem ajudar, não tinha pra quem pedir dinheiro emprestado, não tinha pra quem oferecer carona, não tinha como depositar dinheiro na minha conta pra abastecer, não tinha nada. E eu consegui chegar, entendeu? O carro não quebrou, esse tempo todo Deus segurou, sabendo que eu tava sem condições de pagar, que minha família tava sem condições de pagar, e agora no final do ano veio aquela graninha esperada, né, que ajudou a fazer os reparos necessários. Tá ligado? Então o carro, como Deus sabe que é uma coisa que me deixa maluco sempre que dá alguma coisa errada, ele foi fiel pra caramba nesses últimos meses, cara. Não deixou nada de errado acontecer. E tudo poderia ter acontecido. Eu poderia ter me acidentado, cara, tá ligado? Pô, a minha fé foi exercitada pra caramba através desse carro, sabe? E é uma coisa que eu aprendi, entendeu? Que eu acho que eu tô confiando ainda mais plenamente em Deus, sabe? E eu vou levando isso sossegadamente agora pro próximo ano, tá ligado? É uma experiência assim que mudou a minha vida, entendeu? Eu sei que é um exemplo bobo, sabe? Mas pra mim faz diferença pra caramba. Não sei você.
Pode ser tanto um exemplo de fé quanto de extrema negligência, né? Sem querer te desanimar.
Ô, quem mais tem um caso de negligência ou de fé aí pra compartilhar?
Já virou negligência com fé.
Negligência? Escuta, e qual é o limite entre as duas? Me explica.
Não, cara, usa o meu exemplo aí. Eu tava dirigindo com o carro do Frankenstein, cara, praticamente.
Cara, mas, tipo, não tenho muita escolha, cara. Ou vou trabalhar com isso, ou não vou trabalhar, cara.
Ou pega a lotação, né?
Cara, mas se eu começar a pegar a lotação, eu vou começar a pagar pra ir trabalhar. Então não vai valer a pena, entendeu? Por incrível que possa parecer, é mais barato aí de carro.
Bom, teve uma coisa muito legal, cara, que foi o negócio do apartamento, né? Depois que minha mãe faleceu, o apartamento estava financiado no nome dela, né? Certo. E até o financiamento pela Caixa, né? Financiamento Programa de Habitação, tem um seguro, que é um valorzinho que você paga embutido na parcela, que é um seguro justamente para se acontecer alguma coisa com o proprietário do imóvel, né?
Certo.
E aí, depois que minha mãe faleceu, a gente deu entrada com a papelada para quitar, né, o financiamento, né? E isso foi em julho do ano passado. E eu dei entrada e volta e meia eu ligava lá e ia lá para saber como é que tava, e o pessoal falava, ó, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E como tudo que envolve banco e tudo que envolve seguro é complicado, eu tava com medo de dar algum problema, né? Mas estava confiando em Deus, mas enquanto isso não saía, ainda ficava um peso, ficava tenso, preocupado, porque eu sei o quanto significava para minha mãe deixar um imóvel pra gente, um apartamento, ou um teto pra gente, diria assim, né?
Nada mais justo.
Né? Então, eu sei o quanto ela queria um teto e o quanto era importante para ela que a gente tivesse um teto. E aí, em junho desse ano, ou seja, quase um ano depois, saiu. Mas depois de muito tempo passar e as pessoas falavam, poxa, mas você não vai brigar, você não vai entrar com a ação, você não vai ir atrás. Eu falava, não, eu tenho orado, Deus tem dito para confiar, então eu vou confiar. E deu tudo certo, não tivemos que brigar na justiça, não tivemos que fazer nenhum problema. Que brigar nada, então foi uma coisa legal de fé.
Pô, Doc, muito legal essa tua história, cara. Pô, é bênção mesmo, né? Você pode ver que tem uma hora que a fé parece que vai, que a coisa vai desengringolar.
Nossa, não precisa nem usar efeito, cara.
Desengringolar,
não. É, eu não sou nem editar.
Parece que vai estar tudo errado, né? Mas aí Deus vem e prova, não, cara, você não confia em mim? Deixa que eu resolvo, descansa aí, fica de boa que não, tá tudo nas minhas mãos.
E o mais curioso, a se considerar nisso tudo, é que meus amigos ficavam falando, não, você não vai brigar, você não vai entrar com a ação, você não vai lá bater boca. Eu falava, meu, não vou esperar. Eu tô orando e Deus tem dito que é pra eu esperar, que vai vir no momento certo. Então assim, foi uma coisa assim que pra mim significava muito. E Deus sabia o quanto era importante pra mim saber que isso estava resolvido, porque era uma das coisas que eu tava... que tinham muito diretamente a ver com o falecimento da minha mãe e tava parado, né? Tava enroscado e tava desandado.
Pô, cara, que legal.
Da hora. Uma
bênção aí. Eu queria trazer agora pro assunto, né? Pra pauta. É o testemunho de um cara... Pera aí, cara. Deixa eu falar. Queria trazer aí sobre esses testemunhos de fé.
Testemunho do cara que deixou de ser virgem.
Isso. Um grande amigo meu casou recentemente, né? Tem uma história muito legal aí sobre o casamento dele, né? Passou por muita coisa. E tem que compartilhar aqui com a galera, cara. Não é verdade, DVD?
Ah, eu acho que vale a pena sim compartilhar.
Conta aí como é que foi essa trajetória de noivo pra casado, cara.
Ah, foi, sabe, aquela correria estressante que todo casamento é, que a gente passou junto. E eu nunca tive um testemunho desses que todo mundo tem um testemunho que fala, Deus providenciou tudo, mais do que eu imaginava, essas coisas, sabe? Nunca tive esse tipo de experiência.
Parece que Deus já providenciava tudo e você nunca tinha percebido que Deus já providenciava, então você não estava esperando que ele providenciasse, por isso ele já providenciava e você não percebia que ele estava providenciando.
Como é que é?
Abstrai, cara, abstrai. Já tá filosofando demais já.
Volte para o DVD, por favor.
Então, casamento DVD.
então, eu nunca tive esse testemunho de, Deus... providenciou tudo e fez aparecer as coisas do nada, sabe? Que eu já vi muita gente ter esse testemunho e dar esse testemunho, que eu acho muito bacana. E sei lá, eu acho que Deus trabalhou muito nessa parte, porque a gente se preocupava muito de, meu Deus do céu, como eu vou pagar isso, como eu vou pagar aquilo, tem muita coisa que eu preciso ganhar e não estamos ganhando nada pro casamento. Bem, como posso dizer, eu acho que eu agi muito, assim, de uma maneira muito correta com relação a Deus nesse casamento, porque eu e a Já, a gente teve uma decisão bem estruturada, tipo, não foi impensada sobre essa questão de decidir casar e escolher a hora certa também para casar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu... pagar tudo o absurdo de coisas que a gente tem que pagar, a gente conseguiu adiantar muita coisa, mas o legal é que a gente estava preocupado com as coisas que a gente ia ter dentro de casa, como a gente ia mobiliar os móveis da casa, etc. E a gente foi ganhando essas coisas de uma maneira assim muito incrível. Até um pouco antes do casamento, por exemplo, esses presentes que a gente ganha de utensílios, eletrodomésticos...
Coisa que precisa na casa, não dá pra viver sem.
Liquidificador, essas coisas. A gente não tinha ganhado até pouco tempinho antes de casar. E a gente começou a tomar exatamente essa lição de fé. A gente começou a falar, olha, se a gente não tem, não tem problema. Tipo, a gente confia em Deus, vamos ter fé que Deus vai providenciar. Porque até agora ele não deixou a gente na mão. Muitas vezes eu falei isso pra minha mulher... Olha, Deus não deixou, lembrando até aquela música antiga, Deus não vai me deixar na mão.
Deus não vai!
Deus não vai me deixar na mão! Deus não vai me deixar na mão! Deus não vai me deixar na mão, pois eu estou na sua mão.
A gente foi falando isso mesmo, olha, Deus não deixou a gente na mão até agora, então vamos esperar ver o como é que Deus vai abençoar, porque ele fez isso até agora, né? E, cara, eu casei com a minha casa completa, cara. Tipo, sem faltar nada, sabe? Tudo que você imaginar, tipo, que a gente precisasse sobreviver, até coisas que a gente não precisa, tipo, sei lá, pegador de sorvete, a gente tem, entende? Você vê como Deus tem sido bom pra gente. E eu acho que essa foi a maior lição que eu tive de como Deus cuida da gente. E mais, ele não só cuida da gente quando a gente tá sendo fiel, mas ele também cuida, tipo, sem a gente merecer. E não só isso, foi uma experiência muito gratificante pra mim, porque eu tomei decisões que eu considero sensatas na hora que eu tomei essas decisões, e assim, completamente baseado em Deus mesmo, me baseando e me apoiando em Deus. E pra mim foi, nossa, foi fantástico. Tô bem casado.
Ah, tá de parabéns, cara. Aquela história, né? Foi fiel no pouco e Deus colocou você sobre o muito, né? Tá aí recheado de coisa que nem precisava, né? E achou que não ia conseguir muita coisa e agora tem coisa sobrando no apartamento.
É, exatamente. E Deus tem... ou melhor, essa coisa do Deus não vai me deixar na mão tem se repetido muito desde então, cara. Seja com o lance da casa própria, seja com o lance das contas e de tudo, cara. Até relacionamentos pessoais impossíveis que a gente tinha medo de ser algum problema na época do nosso casamento e tal. Até isso Deus trabalhou em cima, sabe? Um mestre. Deus é da hora pra caramba, né?
Olha, eu vou te falar que eu já cantei Deus não vai me deixar na mão várias vezes no caminho de casa, naquele carro, viu? É sério, cara. Toda vez que eu tô tentando voltar pra casa, eu lembro dessa música. Ó, tá faltando o PV, o que? Vamos trazer histórias de fé aí, hein?
A minha história com a minha família é uma história de fé, cara. A gente já passou por situações em casa, assim, de, tipo, teve uma época que eu morava num lugar, assim, que era o contrassenso da coisa, tipo, aqui em Vinhedo, um condomínio que eu acho que deve ser um dos mais cobiçados que todo mundo quer morar lá dentro.
Ô, louco.
É, eu morava no condomínio Marambaia aqui.
Nossa, eu já me perdi nesse condomínio, cara.
Lá tem um monte de casas enormes e tal. Minha casa era um pouquinho grande, só que, tipo, não era terminada. Tava em construção e a gente morava só em uma parte da casa. E no meio da construção, a gente se mudou pra lá e tal, veio uma das crises brasileiras aí. E uma crise, pessoalmente, na nossa família. Acabou a grana completo, assim, cara, tipo, ao ponto de que a gente não tinha mais nada na despensa, tipo, não tinha arroz, feijão, essas coisas, não tinha mais. E a gente não chegou a ficar falando pros outros, ah, a gente tá em situação difícil e tal. A gente ficou na nossa, orando e tal. Chegou no final do ano que a gente não tinha nem... não tinha o que comer pra passar o ano, tá ligado? Tipo, e aí... começaram a acontecer coisas assim na nossa vida, cara, que as pessoas começaram a trazer comida pra gente sem a gente pedir nada, sem a gente falar nada, assim, ninguém ficar sabendo das coisas. Aí um traz uma cesta básica, o outro, tá sobrando cesta aqui, cesta de Natal, e leva a cesta de Natal.
Olha que legal.
Outra pessoa apareceu com a gente normalmente dia 1º do ano, a gente se reúne com a família na... família do meu pai e tal, normalmente faz um churrasco, alguma coisa assim, em São Paulo.
Ah, bacana.
E a gente, a única grana que a gente tinha, meu pai foi comprar um quilo de linguiça pra gente levar pra não chegar lá de mão abanando, né? Aí ele comprou um quilo de linguiça, a gente levou esse quilo de linguiça, chegou lá, tipo, tinha comida absurda, assim, tinha muita comida no churrasco, e não consumimos tudo. Aí minha tia chegou, não, leva pra vocês, tipo, a gente voltou com rango pra casa, cara, tipo, pra mais de mês, tá ligado?
Dá uma
lá e ficar o janeiro inteiro comendo carne de boa, assim, carne de primeira e tal. Cara, tipo, é coisa que Deus faz, cara, porque se fosse depender da gente, se fosse depender da não tem como explicar, entendeu, cara? Tipo, Deus coloca as coisas na nossa vida, assim, tipo, na hora que você aprende a depender dele, cara, na hora que você fala, Deus, se não for por você, não tem como ser, entendeu? Aí, é tipo, isso. Cara, ele começa a fazer uns milagres na sua vida, assim, absurdos, cara, que daí você fala, a hora que você realmente acredita que você depende de Deus e que só Deus pode fazer por você. Aí começa a mudar a tua vida completamente, cara.
É, enquanto é possível, isso é uma coisa que a gente demora para aprender, que enquanto é possível humanamente a situação ser resolvida, a gente fica esperando que Deus age, mas ele só vai agir é quando não tem como, entende?
E a hora que você confia em Deus, né, cara? Porque você, enquanto você tem alguma coisa para fazer, você vai com as suas forças tentar fazer. Aí na hora que o negócio só tem Deus, cara, só tem Deus. aí ele pega e mostra a grandiosidade dele, né?
E eu sinceramente, eu acredito que Deus nos leva a essas situações. Que os momentos de luta e de provação é justamente para que a gente aprenda a deixar Deus fazer, a gente não queira a gente fazer. Que Deus permite que a gente passe pelas coisas justamente para a gente aprender a deixar mais Ele fazer, a exercitar a fé, exercitar a confiança, exercitar a nossa vida cristã mesmo, no sentido de que Ele faz e a gente deixa Ele fazer, mesmo nas situações em que a gente tem opção, entendeu?
É verdade. É uma das coisas que eu aprendi esse ano também, né, cara? Aprender a confiar totalmente nele. Porque teve um certo momento que eu tava com tanta expectativa sobre alguma coisa, agora eu vou ter um reconhecimento, agora eles vão ver que eu tô aqui, agora eles vão me promover, ou coisa assim, e isso não aconteceu, né? E eu fiquei extremamente transtornado. Foi um momento que eu pensei, beleza, então vou abandonar essa fé, vou empurrando com a barriga e, sei lá, seja o que Deus quiser, né? E também teve muita ameaça de, vocês estão correndo risco de serem demitidos, né? Tá tendo muita mudança na empresa, muitas cabeças vão rolar. E ficou aquele medo, né? Putz, e agora, né? O pior momento pra ficar desempregado. Eu sei que eu não sou um dos melhores, um dos mais visados aqui, então eu devo estar na lista, né? Passou um mês, passou dois meses, passou três meses e eu continuo aqui, cara. Entendeu? Teve aquele momento de desespero, teve aquele momento de desconfiança, né? Mas aí Deus veio e provou pra mim que eu tava errado. Entendeu? Se eu tivesse confiado nele, se eu tivesse descansado mais, talvez eu não tivesse passado tanto estresse quanto eu passei. Eu tô numa situação razoavelmente estável agora, entendeu?
Aliás, cara, isso é uma coisa que você aprende com fé, cara. É ter paciência, cara.
Exatamente.
Você
eu
acha
tenho uma lição legal.
Vão acontecer do dia pra noite e não é assim, cara. Com o tempo as coisas vão se encaixando e Deus faz a obra dele do jeito do tempo dele, cara. Isso é uma coisa que você aprende com fé, é ter paciência.
TV?
Não.
Você tem uma historinha aí de fé pra compartilhar?
Até tem.
Manda bala aí, cara.
Eu tenho algumas, né? A mais recente foi relacionado à empresa que eu trabalhei, né? Eu tava trabalhando 4 anos numa multinacional, só que eu tava muito, né, frustrado, tava muito triste. E aí aconteceu que eu tava procurando outros trabalhos e sempre orando e sempre pedindo para Deus para, por favor, né, ajuda, né, eu não consigo, eu tô tentando fazer outras coisas e tal. E nesse meu tempo algumas coisas foram acontecendo, tipo, eu consegui comprar meu primeiro carro, que foi uma tremenda de um avanço, porque eu nunca tive um bem desse tamanho, uma despesa fixa desse tipo, então já era um grande desafio. E aí o que aconteceu foi que durante 20 dias de setembro eu trabalhei direto por hora extra, mas assim, uma quantidade absurda, e todos os dias, sem parar. Tava cansado, tava realmente bem, bem estrupiado. E aí o que aconteceu foi que assim, eu tava procurando já outros trabalhos e tal, e eu já tinha saído de umas férias já tinha voltado para a empresa bastante, bastante frustrado, porque, poxa vida, vamos voltar, se é a mesma coisa e tal. Só que aí alguém decidiu que não ia ser a mesma coisa. Eu acabei saindo da empresa, eles me demitiram e tal. Só que mesmo, né, nessa hora você fala, pô, agora eu tô desempregado, né, que saco. Eu vi a mão de Deus porque eu queria me demitir da empresa, só que se eu me demitisse eu não teria direito aos benefícios que eu tenho, dos quais eu tenho usufruído. entendeu? Foi um momento muito oportuno, porque eu saí da empresa pouco antes da pancadaria de fim de ano, que nessa empresa onde eu trabalhei tinha muito dessa coisa de chegar no fim do ano, o trabalho vem que vem seco em cima de você, e o pessoal começa a cobrar cada vez mais coisa, e você tem que fazer, você tem que dar conta, e tem muita gente que perde momentos com a família, que perde momentos com os amigos, e ainda mais nessa época do ano, que é uma época que todo mundo quer, poxa vida, quer estar em casa, quer estar com as pessoas que ama e não pode por causa do trabalho. Tem pra mim que isso foi uma resposta de Deus, tipo, agora você vai voltar para aquilo que você quer fazer, e é isso aí mesmo, e agora é contigo, agora você vai procurar e eu vou te abençoar, e assim, e Deus tem se mostrado muito fiel, né, nessa área.
Ó, gente, eu me despeço já, porque sabe como é, o mundo corre, a vida é dura, vamos lá? E aí eu tenho que... preciso vazar.
Tá bom. Preciso entrar em detalhes.
Preciso no banheiro?
Então, muito... preciso no banheiro.
Não, gente, o David é um cara casado agora, entendeu? Ele já tá tarde, sabe como é, né?
Então, bom para os senhores, e bom programa, bom Seedcast.
Olha lá, bom trabalho.
Alô.
Tem que rir. Tem que rir.
Ai, ai.
Legal. Bom, já que todo mundo deu testemunho de fé, né, sobre expectativas que foram cumpridas ou descumpridas, né, ou não foi do jeito que todo mundo esperava, agora a gente pode falar um pouco do que a gente espera para 2012, né? Estamos aí no final do ano está aí. Bom, no que concerne ao Seedcast, né, nem tudo ocorreu do jeito que a gente esperava, né? A gente teve mais um hiato que não estava nos planos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez tenha sido até melhor para a gente se reorganizar, para ir trabalhando a fé, trabalhando o relacionamento, pensando também mais no futuro do ministério, né? Tenho certeza que depois de todas essas histórias que a gente compartilhou, muitos de nós crescemos muito, né, esse ano. Então, 2012 é o ano da promessa, cara. O mundo pode acabar ou não.
É o ano que promete, cara.
É o ano que promete, cara. O importante é que o Seedcast vai continuar com certeza, e a gente vai continuar se dedicando pra caramba, assim, de corpo e alma, do fundo do coração, pra trazer alguma coisa de construtiva e divertida pra quem se dispõe a ouvir a gente. Então, a gente tava falando sobre expectativas, né? A expectativa para 2012 é quitar todas as dívidas.
Eu ainda tenho... Isso eu não tenho expectativa nenhuma, cara.
Eu ainda tenho fé que eu vou conseguir, cara.
Você vai, sim.
Também tenho fé que eu vou conseguir trocar todas as peças do carro e deixar ele novo.
Que tal você trocar o carro?
De carro?
Tá difícil, cara. Tá difícil. E também caminhar com o casamento, né, cara? Porque a gente tá estimando casar em 2013, né? Então 2012 é o ano pra esse negócio andar.
Tá vendo? Tá aí outro que ou o mundo acaba ou ele casa.
Não, cara, vai dar tempo.
Vai dar tempo do mundo acabar?
Não, vai dar tempo de casar, cara. Tenho fé nisso, cara.
Eu se divirto com vocês, cara.
E o Doc? Quais as expectativas do Doc para 2012?
Ah, cara, eu preciso definir algumas coisas na minha carreira aí. Tem algumas coisas que eu preciso ajustar aí.
Para poder casar?
Não. Definitivamente não.
Ah, é, eu queria mudar de emprego também. Mas a ideia era justamente arrumar um emprego com salário maior, né, já para poder dar conta de tudo isso que eu tenho... planejado aí para os próximos anos, né? E o PV? O que o PV espera para 2012?
O que eu espero para 2012? Eu espero conseguir.
Eu espero conseguir primeiro um trabalho novo, algumas definições com relação ao futuro com a Paula. Sim, e quem sabe uma realização profissional, quem sabe, né? De quebra.
Verdade. Aí, até que nossos pensamentos são todos alinhados.
Menos, né? O meu, né?
Menos o seu.
O único que tá fugindo
do matrimônio aqui. Ah, né? Não tá faltando nada. Eu não tenho muito o que reclamar da vida. Trabalhei 4 anos, agora tô, colocamos assim, de férias. Tive um Natal excelente. Tenho um carro, agora comprei meu notebook. O que mais eu quero?
Casar?
Também.
Pensou muito. Olha, eu espero gravar uns 20 e poucos podcasts, pelo menos.
Que, pro ano que vem?
Pro ano que vem.
Eu queria mais de 40.
Tá falando, então.
Eu tô levando em consideração a agenda apertada de todo mundo, né? Já que todo mundo aqui é trabalhador. É, alguns viajam, outros estão atolados de trabalho. E ainda tem gente estudando, né? Bom, galera, esse aí foi o podcast sobre fé. É, não foi bem o que a gente estava esperando, né? Mas a gente trouxe aí algumas referências bíblicas, algumas histórias pessoais, alguns testemunhos, né? Fora as nossas expectativas para o ano de 2012. 2011 foi um ano de aprendizado, um ano de crescimento, né? Um ano onde a gente evoluiu mais um pouco, onde a gente adquiriu mais experiência nesse projeto aqui que nasceu nos nossos corações. Agradeço assim, a cada um que ouviu, que comentou, que compartilhou, né? Temos aí alguns fãs. Tem uma colega muito legal lá no meu trabalho, a Pátia, que ouve muito a gente, que passa o programa para várias das colegas dela, né? Tem usado como um instrumento de evangelização, tanto no trabalho quanto na igreja dela. Queria agradecer por esse apoio, né? É grande fã nosso. E nossos parentes, nossas namoradas, noivas, esposas que também apoiam. Agradecer a Deus por ter levantado pessoas dispostas, pessoas dedicadas, gente que dispõe do seu tempo aí, do seu conhecimento para tentar passar uma mensagem legal, divertida, construtiva, né, tanto para crentes quanto não crentes. Agradecer a cada um de vocês pelo apoio, por acreditar, pelos momentos que a gente não gravou, mas que a gente discutiu, que a gente criticou, que a gente se abriu, né, confessou, chorou junto até. Valeu assim de coração, uhum, gente, pelo apoio de cada um de vocês. Não conseguiria ser nenhum de vocês. Que venha 2012, que venha muito mais podcast, que a gente cresça cada vez mais e que esse ministério continue abençoando muitas e muitas vidas, cara. Obrigado de verdade, de coração, para vocês. Obrigado por tudo. Esperem mais programas, fiquem firmes na rocha.
Amém.
Bom, galera. Até ano que vem.
Até, galera.
Um abraço.
A gente se encontra em 2012, pessoal.
Ou não, né?